sol a pino, meio-dia. Os integrantes da banda Remeleixo afinam os instrumentos.
Violão, cavaquinho, reco-reco, surdo e triângulo dão início ao pagode de sábado. As pessoas vão chegando e as mesas acumulam copos e garrafas de cerveja. O vão central do Mercado Público de Florianópolis serve de palco para a banda de Ricardo Silva, o Badeco.
O pessoal que frequenta, mesmo o pessoal de baixa renda, vem aqui, come o camarãozinho, toma sua cerveja, toma sua caipirinha, vem aplaudir o trabalho, entendeu? Porque o pessoal tem dinheiro hoje, ele passa aqui, come um camarãozinho, come um peixinho e se manda, entendeu?
O fluxo de pessoas de todas as classes sociais é característica do mercado. É o que afirma Rômulo Barreiros, filho do dono do Box 32, um dos mais frequentados. Pelo Box, já passaram pessoas como o escritor Luiz Fernando Veríssimo e os presidentes Lula e Fernando Henrique.
Aqui você encontra pessoas de todos os gêneros e classes, porque você está no mercado público. Você chega do presidente ao pescador. O Astor Piazzolla, quando ele veio aqui, grande compositor de tango, né? Primeira vez que chegou aqui, chegou um rapazinho simpático, como está ali, de bonezinho, queria aprender a fazer caipirinha. Meu pai não conhecia, que era ele, não. Vem aqui. Trouxe ele pro balcão e ensinou a fazer caipirinha. Aí no outro dia ele retornou, se apresentou e deu dois convites para ele para ver o show.
O comércio, que oferece produtos mais baratos e a venda de frutos do mar, são também aspectos marcantes.
Quando dá uma vontade de comer frutos do mar, o primeiro lugar que eu procuro é o mercado público, porque a qualidade, né?
Os peixes mais fresquinhos, o atendimento, eles já nos conhecem, os rapazes daqui, né?
O mercado público, patrimônio histórico da capital catarinense, é hoje um dos vários pontos de venda da cidade. Na metade do século XIX, ele era a única opção do povo ilhéu. Na época, se localizava onde atualmente fica a Praça Fernando Machado, ao lado da Praça 15.
Ricardo Mesquita, autor do livro Mercado, do Mané ao Turista, fala sobre a realidade daquele período.
Bom, a Praça 15... Na época era um largo, era um descampado, tinha uma bica d'água que fedia muito na época. A cidade não tinha esgoto, então era comum as pessoas fazerem suas necessidades em latinhas, em caixinhas, certo? E os negros, os escravos ou os empregados, enfim, levavam isso tudo para jogar no mar. E a cadeia pública, do outro lado da Praça 15, 10, 11 horas da noite, eles libertavam os presos para ir jogar suas necessidades na água, bem ali. Na beira do ponto de ônibus hoje ali. Então era um lugar terrível aquele ali. E depois chegava de manhã cedo dos barcos para comercializar banana, farinha, mandioca.
A má condição sanitária do mercado no centro da ilha foi o que motivou sua construção.
1830, 1840. Não tinha um mercado. Tinha algumas barraquinhas ali na praça, onde existia uma pressão por ter algum ponto fixo. Nesse meio tempo, ocorre também várias mudanças sanitaristas na Europa que acabam chegando ao Rio de Janeiro e chegando a Florianópolis, que vão acabar por exigir do governo uma atitude em relação às barraquinhas da Praça 15.
Em 1831, a Câmara Municipal autorizou a destruição das barracas que formavam o comércio local. Depois de 17 anos de discussão política, a localização do mercado foi definida. Em 1851, ele foi inaugurado.
Oi, 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 menino. Deixou o padre falando sozinho na missa? Não respeita a Deus, não, homem?
Ô, mulher, tá um abafamento insuportável lá dentro. Vice essa menina.
Tás tolo, tás. Vambora, Vadico, vamos. A inauguração do mercado já vai começar.
Espera aí, Samir.
Se aprecata, homem, vamos. Ah, meu Deus, esqueci o terço.
A voada, eita, parece uma tolesmada quando vê o padre Joaquim, cara. Vambora, vai chover, o vento tá de refúgio com esse mar encapelado.
Ah, Vadinho, só mais um cadinho.
Apesar da construção do mercado, os problemas de higiene persistiam. O prédio possuía goteiras e com o tempo o espaço se tornou pequeno, fazendo-se necessária transferência para outro lugar.
A evolução urbana de Florianópolis foi também razão para que um novo prédio fosse construído. Em 1899, o mercado foi reinaugurado, agora com sistema de encanamento e rede de esgoto.
Mais uma vez, a localização foi motivo de rixas entre os partidos políticos.
houve de novo a briga, vai ser aqui, vai ser ali. Eu acho que os piores momentos do mercado foram problemas políticos mesmo, entendeu? E acontece assim, né? Na inauguração do mercado, o Diário da Tarde deu 3 páginas de jornal. Que naquela época era um absurdo, mas 3 páginas de jornal naquela época. O jornal era muito caro, certo? E o jornal Estado só foi dar notícia 3 dias depois. E ainda falando mal. Porque quando dá o vento sul, a água bate na murada e molha a parede do mercado.
Até 1915, o mar ainda alcançava o mercado público. Neste ano, a prefeitura autorizou a ampliação do mercado. Um aterro foi necessário para a construção das torres, do vão central, da ala sul e das pontes que ligariam os dois prédios.
Hoje, a ala norte é caracterizada pelo comércio de calçados. A sul abriga as peixarias, açougue e bares.
Com mais de 150 anos de existência, o mercado foi cenário de muitas histórias. Orestes Melo, presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado Público, conta como se resolveu a questão do tombamento do prédio.
No dia 23 de março de 1984, ali, com a mesinha, o deputado Onofre Santo Agostini é que assinou o decreto tombando o mercado. Aí eu respirei aliviado, ninguém mais mexe nisso aqui. E aí tomba daqui, tomba dali, todo mundo falava no tombamento, e um cidadão, um peixeiro, ele chegou e disse: Oreste, apavorado assim, meio suante, dá licença, tirou o chapéu. Qual é o lado que eles vão tombar primeiro o mercado? Eu digo: eu acho que é o seu, a máquina vai chegar naquele lado de lá. Ele botou a mão na cara e disse: meu Deus, então eu já vou pra lá pra me preparar. E aí foi riso total, né?
Por 2 vezes o mercado foi incendiado por falta de cuidados com gás de cozinha. O primeiro incêndio ocorreu em 1988.
O fogo começou no forro, não se sabe exatamente de onde. Quem deu o alarme foi um garçom do restaurante Goiano, um dos estabelecimentos mais antigos do mercado público. As perdas do restaurante foram avaliadas em mais de 3 milhões de cruzados. Na Casa do Pescador, o estrago foi maior, porque a loja tinha um grande estoque de material inflamável, além de nylon e isopor.
No ano passado, aconteceu o segundo acidente.
A ala norte foi queimada, danificando os boxes de 68 lojistas. Os prejuízos somaram mais de 15 milhões de reais, e a reforma custou 2 milhões e meio para os caixas da prefeitura e do estado.
A vendedora Ivonete Damasco descreve como os fatos ocorreram.
Por volta de 8h15, 8h10 da manhã, a gente estava com a loja aberta e de repente alguém gritou que tinha fogo. Aí a gente olhou que nesse canto já tinha uma fumaça, tinha uma grade atrás do bar e não dava de passar. Eles tentaram de toda forma, mas não conseguiram. Aí eles foram no bar, não quiseram deixar entrar, né, o pessoal do bar, mas eles entraram, arrombaram. Mas já não dava mais, a fritadeira já tinha pego fogo e tinha pego fogo no forro em cima, que era PVC. Aí já estavam umas labaredas, tinha bujão de gás, aqui tudo, aí descemos e um policial entrou na hora e pediu para a gente sair. A gente nem levou nada, só levou uma bolsa, porque a gente achava que voltava, que não ia ser daquela proporção que foi, né? E daí se alastrou rápido, né? Se não fosse o bombeiro do aeroporto, acho que tinha passado para outro mercado até.
Oreste e Ivonete lamentam a descaracterização causada pela reforma.
Mas ficou uma coisa esse mercado aqui, se tu passar ali no meio, tu vai ver que ele ficou meio parecido com o shopping. Porque mercado é coisas penduradas, é coisas no chão. E é isso que chama a atenção da população. A população gosta disso. E aí tu chega ali tudo direitinho, tudo bonitinho, só falta botar um vidro nas portas, colocar ar-condicionado e virar o shopping.
Antes o movimento era melhor. Eu acho assim aqui, o pessoal assim não vê mais como mercado. Eles acham que é mais uma galeria. Mesmo que fosse assim, aquilo tudo misturado, aquele monte de coisa, uma por cima da outra, mas agradava mais o público. Principalmente o que vem no nosso mercado, que é o baixo poder aquisitivo, que era o que frequentava mesmo, né? E agora a gente vê que essas pessoas até já não vêm com a mesma frequência que vinham.
O exército brasileiro precisou de pontos lá, meia, três, meia, lá no continente. Falaram comigo, chegamos aqui de manhã, espalhamos milho aqui na frente, e aí voou assim umas mil. E o meu funcionário, ele deu uma tarrafada, mas o cara tarrafava bem. A tarrafa dele, uma tarrafa enorme, aquilo abriu assim e foi tudo em cima. E quando desceu a tarrafa com a chumbada, subiu de novo, mas era pesado, desceu de novo, aí escapou um monte. Mas mesmo assim, eu acho que foi 117, 113 o que nós conseguimos prender aqui. Aí levamos com 63BI, aí a história foi mais gozada. Chegou lá, deram as salvas de tiro, o pombo rodou. Uns pegaram o rumo de Florianópolis e vieram pra cá. uns ficaram lá no batalhão. E o comandante, Coronel Dutra, ele todo dia me ligava e disse: Fresh, como é que eu vou tirar esse troço daqui? Porque estava infernizando o batalhão. E eu não sei qual foi o jeito que ele deu, e acabou os pombos vieram parar tudo no mercado.
A história de Florianópolis e a história de vida dos moradores da cidade estão vinculadas com a do próprio mercado público.
Eu andava sem camisa, de pé descalço, no centro da cidade, correndo, brincando, tocando pandorga. O mercado era meu parque de diversão, era meu playground, né? Muitas coisas eu vi ali no mercado. Pesquei muito ali no mercado, na praia de Baquenquer. Então, o mercado foi, para a minha geração, até para a geração mais velha do que eu, sempre foi o charme da cidade.
É onde vem o povão, né? O pessoal nativo daqui, né? Da ilha. Então acho que a gente tem que cultivar o que é nosso, né? Dar valor para isso mesmo.
O mercado é minha vida. São 31 anos aqui dentro do mercado. É minha vida, quer dizer, dedicando ao mercado, né? É a extensão da minha casa, o mercado.
É a casa da gente, né? Como se fosse a casa da gente aqui, né? Aqui eu namorei, casei, tive meus filhos.
O cartão de visita de Florianópolis é a fonte de luz. O mercado é a sala de visita de Florianópolis. Então tem que estar arrumadinha, bonitinha, limpinha, para que as pessoas possam vir aqui.
Tua lagoa formosa, ternura de rosa.
Você ouviu o especial Mercado Público de Florianópolis. Produção das alunas Ana Paula Flores, Elaine Manini, Mayara Rinaldi e Tarsa Paula Farias, da terceira fase do curso de jornalismo da UFSC. Locução de Raquel Azevedo e Elaine Manini. Participação especial Roberto Vargas como radialista, Marco Antônio dos Santos como Vadico e Ana Paula Flores como Inês. Auxílio técnico de Alcides Alves e Roberto Vargas. Supervisão do professor Rodrigo Faraco. Disciplina de Rádio 2, primeiro semestre de 2006.